Turning now to the first letter of Paul to the Thessalonians, chapter 1 and verse 9.
Eu me volto agora para a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. E temos aqui um texto sobre a transformação em processo. E continuamos o nosso estudo em 1 Tessalonicenses e nos achegamos ao nono versículo do capítulo 1. Paulo escreveu por volta do ano 51 depois de Cristo, antes dele ter ido à cidade dos Tessalonicenses para... Ele tinha ido lá para pregar e o dramático resultado foi que as pessoas se achegaram ao Senhor, principalmente gentios em grandes números. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre este versículo e o versículo 10, e eu gostaria de falar sobre sua espetacular entrada. E esse é o primeiro item da nossa reflexão de hoje. Versículo 9. Porque eles mesmos, as pessoas da Macedônia e da Acaia, que sabiam tudo sobre as conversões no meio dos Tessalonicenses, eles próprios nos mostraram qual a entrada que tivemos para convosco. A linguagem empregada pelo apóstolo é bem intrigante. Que tipo de entrada, maneira de entrar, a maneira em que o evangelho entrou. Tudo era contra o evangelho. O apóstolo Paulo tinha sido bem severamente agredido com Silas em Filipos e, humanamente falando, ele teve que sair de Filipos e ir para essa grande cidade de 200 mil pessoas em uma grande estrada, uma cidade que tinha grandes privilégios, porque ela tinha um privilégio grande no Império Romano. Essa cidade tinha seu próprio governo e seus próprios prefeitos ou governantes, e eles eram pagãos, idólatras. E havia um bom número de pessoas naquela cidade que também era um lugar de ateus também. Era um lugar de incredulidade e de paganismo. Então lá chega Paulo e Silas, e eles eram homens idosos naquela época. E eles tinham um mais jovem com eles. Mas eles não eram um time impressionante. Dois deles já haviam sido presos e agredidos em Filipos. Todos tinham noção de sua condição. Nunca ninguém os tinha visto e nem conhecido a eles. E havia grande hostilidade contra a ideia de um único Deus. E ainda assim, tudo que eles tinham era pregação. Eles não tinham publicidade, nada disso. Tudo era contra eles. Bem, por exemplo, 50 milhas ao sudeste daquele lugar havia o Monte Olimpo, e eles achavam que os deuses ficavam residentes naquelas áreas. Então, esse era um lugar cheio de pessoas intensamente supersticiosas e pagãs. E é claro que os sacerdotes dos deuses tinham tudo sob controle. Qualquer esforço para tirar as pessoas dos seus próprios deuses, isso levaria à fúria, oposição e hostilidade dos sacerdotes locais daqueles deuses pagãos. E toda a sociedade ficava sob as garras desses sacerdotes. E se uma pessoa era um artesão religioso e habilidoso, e se convertesse, esse artesão teria que abandonar aquela profissão. E eles precisavam repudiar os seus deuses. Eles perdiam suas propriedades, sua sobrevivência. Então, tudo era contra o sucesso do evangelho naqueles tempos, naquela cidade grande e próspera. E lá chegam, então, aqueles dois homens, não preparados para aquilo, fracos, já cheios de sofrimentos por perseguições, e o apóstolo Paulo, então, era capaz de dizer, porque eles mesmos anunciam de nós, qual a entrada que tivemos para convosco. Não havia sido sempre assim para o apóstolo, como vocês sabem. Vocês sabem o livro de Atos? Quando vocês leem o livro de Atos, vocês veem que em tantas localizações haveria hostilidade instantânea. Em Atenas, os resultados pareceram ser muito pobres, embora o apóstolo estivesse fazendo exatamente a coisa certa que Deus lhe tinha mostrado para fazer, e ele continuou fazendo aquelas coisas. Já nessa cidade, em Tessalônica, parece que muitas pessoas simplesmente caíram aos pés do evangelho quase que instantaneamente. E há um conjunto bonito de palavras que o apóstolo usa para isso em Gálatas 1, e eu leio para vocês. Ele fala sobre a sua própria conversão. Ele diz, quando agradou a Deus que me escolheu desde o ventre da minha mãe e me chamou pela sua graça para revelar o seu filho em mim, para que eu pregasse-o entre os gentios, eu não confiei na carne e no sangue e assim por diante, para revelar o seu filho em mim. E é isso que aconteceu também entre os tessalonicenses. O filho de Deus foi revelado neles. Dentro deles, eles perceberam, quando eles ouviram a palavra de Deus, que aquilo era autêntico, que aquilo era verdadeiro, que Cristo, ele foi algo maravilhoso, eles terem ido àquela cidade para proclamar um Salvador crucificado. Como isso impressionaria aquelas pessoas? As pessoas que normalmente ficavam impressionadas com poder terreno e exibição de maravilhas, mas não, eles pregavam Cristo crucificado, e à medida que eles o fizeram, o Espírito então se moveu e houve então essa percepção: isso é verdade, isso é autêntico, existe apenas um Deus e ele é santo, e nós estamos longe deles. E as pessoas individualmente perceberam, dizendo, eu sou pecador, eu ofendi o Deus Todo-Poderoso, eu mereço ser punido eternamente. E Cristo, que é isso? O Filho de Deus veio a este mundo através para indivíduos e pessoas como eu, e sofreu e morreu naquela cruz por mim, e sofreu o meu castigo eterno. E à medida que essas coisas iam sendo pregadas, dentro deles Cristo era revelado, e eles sabiam que ele era o Salvador, e eles sabiam a sua necessidade dele, e eles ansiaram por seu perdão, e eles tremeram de convicção de pecado, e eles então clamaram a Cristo por misericórdia e arrependimento dos seus pecados, e eles o encontraram em grande número. Os judeus da sinagoga não se recusavam a ouvir, poucos então se converteram. E era uma sinagoga bem influente, e então eles perseguiram os apóstolos e Silas e Timóteo, mas os gentios, eles ouviram. Em tão pouco tempo houve essa tremenda colheita de almas. A salvação é um milagre. A palavra aqui, porque eles próprios nos mostram que maneira, qual entrada que tivemos para convosco e como vos convertestes a Deus. Foram de um extremo até Cristo, até Deus. Isso é a conversão. Você se vira, você muda de direção na sua mente, você vê sua necessidade, você vê a Cristo, você crê na sua morte, você confia no seu poder, na sua mente você sabe a sua necessidade dele, e você anseia por ele, você se arrepende, e você o encontra e o ama. A sua mente totalmente é transformada. Você então se converte na sua mente, os três departamentos do ser humano: a sua mente, no seu coração, que são as suas afeições. Você amava a si próprio mais do que tudo, e mais do que tudo você amava este mundo e as coisas e as ambições. Você amava suas posses, você amava os seus atos de sonhar acordado e as coisas que você planejava conquistar no futuro. Você amava o entretenimento e o pecado deste mundo acima de tudo. Mas agora suas afeições são transformadas e agora você odeia essas coisas e você ama a Cristo. Você nunca havia pensado nele antes e você o ama agora acima de tudo. Que mudança! Não apenas na sua mente, mas também nas suas afeições e no seu coração e na sua vontade, as coisas que você estava determinado a fazer, que eram contra a lei de Deus, agora você não as faz mais. E se você por acaso cai em alguma dessas coisas, você se odeia e você odeia o seu pecado mais do que você o ama. E você ama a Cristo e a mensagem do Evangelho e o Evangelho da eterna glória com Ele. Que mudança! É uma virada. A conversão é uma virada. E essas coisas, elas são exclusivas. Você não pode ter o mundo e Cristo ao mesmo tempo. Você não pode ter o pecado e a santidade ao mesmo tempo. Você vira as costas para um e se direciona para o outro. Se você não experimentou uma completa conversão, você ainda precisa ser salvo. Se um ônibus te atropelar, por exemplo, você irá para o eterno castigo. Se não houve essa radical transformação na sua vida, em você, no seu coração, na mente, na vontade, realizado pelo Espírito Santo, você precisa se converter e você precisa clamar por perdão e por vida, como vocês vos convertestes dos ídolos para Deus. Então, se você encontrou uma maneira de ser um crente e de estar em Cristo e continuar ao mesmo tempo com este mundo e com seus pecados e tudo que você quer para si, não é autêntico. Não é uma conversão verdadeira. Precisa haver uma virada saindo de um lado e indo para o outro. Sim, é possível desviar, mas você volta para Deus, você não permite que isso continue por muito tempo. E ainda assim o apóstolo diz mais, tremenda, espetacular essa mudança, porque ele diz aqui, qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Pela santidade você serve a Deus, lutando por santidade. Pelo culto, adoração, você o serve. Quando você estuda a sua palavra, você o serve. Quando você evangeliza e torna os outros a ele conhecido aos outros, você o serve. E os convertidos entre os tessalonicenses serviam a Deus. Eles se converteram e eles serviam. Você serve a Deus com um coração verdadeiro? Olha para essas palavras belas. Como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Só apenas Deus é real. Os ídolos não são reais. Eles são apenas objetos de superstições, eles são apenas invenções. Só Deus é verdadeiro no senso de ser real. Só Deus é vivo. Só Deus é aquele que caminha com você, ele escuta as suas orações, ele lida com você, ele pode te reprovar e te confortar. É uma experiência viva caminhar com ele. Então, esse versículo tem grandes coisas nele. Dos ídolos, deuses não conhecidos, nós não podíamos conhecê-los, inconsistentes esses deuses, que diziam coisas contraditórias ao ensino dos seus sacerdotes, deuses maus, permissivos. Naquela cidade dos Tessalonicenses havia centenas e centenas de prostitutas contratadas pelos templos dos ídolos. Deuses que não respondiam, deuses que nunca respondiam orações, controlando, Deus controladores, porém, misteriosamente através dos sacerdotes, controlando toda a sociedade. Muitas daquelas pessoas saíram da bebedice pessoal, da fornicação, da licenciosidade, do homossexualismo, da brutalidade. Eles abandonaram essas coisas para servir o Deus vivo e verdadeiro, porque eles próprios nos anunciam qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos os convertestes a Deus. Que coisa mais impressionante, como era algo animador para Silas e para Paulo e Timóteo após os sofrimentos dos seus sofrimentos, então se achegar aos Tessalonicenses e ter tantos convertidos. Então esse é o primeiro ponto na passagem. E o segundo ponto a ser notado é os seus novos objetivos. Eles não apenas se voltaram, mas eles também tiveram objetivos completamente novos. E isso nos introduz a algumas questões bem importantes. Veja o versículo 10. E esperar, eles se converteram dos ídolos para servir ao Deus vivo e esperar dos céus a seu Filho. Muitas pessoas têm destacado que há algo belo aqui. O apóstolo Paulo não diz... E esperar pelo céu, pela vida eterna. Isso seria algo nobre de se fazer, esperar pela vida eterna, mas isso diz algo muito, muito melhor. Esperar dos céus a seu Filho, esperar por Cristo, aguardar por Ele. Sim, desejar a vida eterna, sim, deseje o céu, mas acima disso, acima da vida eterna, deseje ver o Filho, deseje ver a Cristo e testemunhá-lo naquele grande dia final, o dia triunfante, esperando pelo Filho vindo dos céus. O verbo esperar, no grego, é uma palavra interessante, usada praticamente só aqui na Bíblia, só nesse lugar. É uma palavra estranha que significa esperar muito pacientemente, literalmente esperando, como ficar parado em um lugar com paciência. Alguém, por exemplo, diz, bem importante a você, que você ama, diz, bom, eu te encontrarei em tal e tal lugar, e você espera numa esquina ou em algum lugar, e a pessoa diz, e eu irei lá e nós nos encontraremos e nós iremos para tal lugar. Então você vai para aquele lugar, é um lugar bem belo. Você não tem interesse naquele lugar, você está lá apenas esperando pelo seu amigo esperado ou pessoa, então você esperará lá, e mesmo se seja um dia ventoso, e pode ser que essa pessoa se atrase, mas você espera fielmente. Alguém que te conhece vê você e diz, vamos tomar um café. E você dirá, não, eu não posso ir, eu tenho que esperar aqui. E alguém dirá, bom, mas isso não é um lugar bom para esperar, é um lugar desconfortável, está chovendo e ventoso. E você diz, não, se eu não esperar, eu perderei a pessoa, eu não a encontrarei, que é importante a mim. Esse é o sentido da palavra esperar aqui nesse versículo. Nós deveríamos esperar, não importa a situação, e esse é o grande objetivo da nossa vida. Não é a sua carreira. Bom, é claro que nós precisamos preocupar com a carreira e ter uma vida estável, se possível, e tendo a renda para suportar a sua família e uns aos outros. Nós temos responsabilidades, nós não deixamos de lado, mas isso não é tudo. Apenas sonhar com essas coisas terrenas e como nós podemos ser felizes nesse mundo, isso não é a grande coisa. A grande prioridade é esperar por Ele, é esperar pelo Senhor. E esse é o sentido aqui, esperar pelo seu Filho dos céus. E você sabe que é cheio de implicações isso. Esse não é um bom lugar, nós estamos apenas esperando aqui. É claro que nós estamos fazendo o que nos foi ordenado fazer enquanto estamos aqui, reunindo almas. Nós estamos sendo instrumentos aos eleitos de Deus. Nós estamos pregando o Evangelho a todas as pessoas. Nós estamos ganhando pessoas para Cristo. Essa é a nossa grande comissão, nossa grande tarefa. Mas nós estamos fazendo isso para Ele, porque Ele ordena que nós o façamos. E está tudo sendo reservado para aquele grande dia quando Cristo será revelado. Qual é o grande objetivo da sua vida? Eu estou esperando por Cristo? Bom, nós vemos algumas vezes no Novo Testamento o esperar em Cristo. Nós estamos aqui pelo único propósito de nos preparar preparar a nós mesmos para Cristo, em santidade, em piedade. Não estejam sem se lavar, amigos, porque pode ser que ele chegue. Não esteja descompromissado, porque se ele voltasse, em que condição ele me encontraria? Se ele chegasse hoje, o que eu estaria fazendo? Bom, será que eu tenho algum ministério para ele? Terei eu alguma oferta para ele? Não uma oferta que possa assegurar a minha salvação. Só ele pode fazer isso. Ele sofreu e morreu no Calvário para sofrer o meu pecado. Ele ofereceu a sua retidão e só ele pode me levar à salvação e assegurar o meu lugar eterno. Mas por amor e gratidão, eu quero ter uma oferta que dar a ele. Estar fazendo aquilo que ele manda eu fazer. Ter algo, algum serviço que será que nós seremos pegos de surpresa sem uma oferta, sem um ministério para ele? Será que você estará numa posição de pecado? Será que você estará desviado ou relaxado em alguma forma espiritualmente quando ele voltar? Você estará preocupado porque toda a sua atenção está na sua carreira, no seu negócio, na sua família, em arrumar o seu próprio ninho, no seu lar? Será que você sentirá vergonha? Será que você está distraído pelas coisas? Isso é o que significa que e esperar dos céus a seu filho. Em todas as gerações dos crentes, nós não temos que persuadir a nós mesmos de que Cristo virá amanhã, mas nós temos que viver de tal maneira que se ele vier no nosso tempo de vida, nós seremos encontrados esperando por ele e preparando-nos para ele, obedientes a ele e com alguma oferta em nossas mãos, uma oferta de amor, não de merecimento, para dar a ele. Esse é o sentido. E isso, então, é uma ideia que está em todo o Novo Testamento. Note, amigos, que o nosso objetivo não é reformar este mundo. Bom, há pessoas, os crentes são pessoas de compaixão, são pessoas que sofrem. Sim, nós devemos ter corações que queiram ajudar uns aos outros. E Deus, de tempos em tempos, ele coloca pessoas com oportunidades especiais, como o Earl of Shaftesbury, que foi um homem que teve tanta capacidade de fazer muitos para crianças que trabalhavam varrendo as chaminés e nas minas de carvão, em minas tão terríveis onde os adultos não podiam entrar e as crianças eram exploradas e feridas. E os crentes, sim, eles faziam eles operavam as suas escolas para os pobres e as escolas dominicais, mas eles tinham corações para isso. Mas eles sabiam que assim que eles terminassem de consertar um problema, outro problema viria por causa da queda do homem e da pecaminosidade do homem. E eles sabiam que nós não podemos reformar este mundo, nós podemos apenas fazer um pouco de bem à medida que nós prosseguimos e passamos por um lugar. Mas hoje em dia há crentes e até mesmo alguns evangélicos e reformados que caíram na armadilha antiga de que o nosso principal negócio é reformar este mundo. E eles escrevem livros, e homens famosos como Tim Keller e outros que têm o propósito, eles dizem, o propósito da nossa estada aqui é reformar o mundo e consertar este mundo. Não é, amigos. Não é. Este mundo é um mundo amaldiçoado. Ele é um mundo que está sob o juízo de Deus. A maior obra social que você pode fazer neste mundo é a salvação de almas perdidas. Isso reforma vidas e famílias. Sim, nós temos que ter compaixão e nós queremos fazer o bem à medida que nós caminhamos. Mas nós não estamos reformando nada no final das contas. Nossa principal chamada é são as almas e a vinda do Senhor. E essa velha heresia, a restauração social, tem sido promovida outra vez. E eu posso dizer qual é o motivo disso. E qual é o motivo? Não é um motivo bom. É um desses pregadores de celebridade, não tem pregado um evangelho muito bom. Eles não estão trazendo pessoas a arrependimento pessoal pelo poder do Espírito Santo. Eles estão fazendo meios cristãos, pessoas que são apenas fazem um consentimento por Cristo e pela Bíblia, mas eles não são pessoas completamente, verdadeiramente convertidas. E depois de um tempo, essas pessoas dizem: ah, você é um crente, você vai para as igrejas, você é um desses cristãos evangélicos, esses egoístas que tudo e pensam que tudo que importa é ter a sua alma salva e você não importa com este mundo. Mas isso não é verdade, é claro. Porém, as pessoas dizem: oh, sim, realmente eu não posso me defender disso, porque eu estou envergonhado, eu não posso contradizer esse ataque. E como eles ficam, então, tão alegres, e eles, quando o pregador diz: vamos mudar as coisas um pouco da Bíblia, que o maior objetivo de Cristo foi vir não apenas para salvar almas, mas para reformar o mundo. Ah, isso me faz sentir especial. Eu sou um reformador do mundo e também um crente. Nós somos pessoas que são chamadas para tornar este mundo um lugar melhor e assim por diante. E agora eu tenho uma defesa contra os ataques contra o cristianismo e eu posso me sentir bem e com algum significado. E é por isso que isso é tão popular nos dias de hoje, porque ele nos livra da ofensa da cruz e dos ataques dos inimigos da verdade. Mas isso é falso. É algo sem sentido, não é bíblico. Eu poderia passar amanhã mostrando nas escrituras que nos dizem que este é um mundo mau sobre o julgamento de Deus e está esperando pela vinda do Senhor, e por essa razão, porque ele é um mundo impossível de se reformar, porque quando ele vier, esse será o fim dessa era e do pecado e da dor e das tragédias e dos tumultos e do ódio a Deus e da incredulidade e ataques a Cristo, será o fim de todas essas coisas, o fim da perseguição de crentes em diferentes terras. Então, amigos, o grande objetivo dessas pessoas agora é esperar pela vinda do Senhor e agradá-lo neste tempo. Alguém estava me dizendo outro dia que até mesmo em nosso meio, algumas das pessoas... das pessoas, dos novos, eles vão nas mídias sociais agora e eles dizem, e isso foi mencionado a mim em particular: eu gosto de Barack Obama, eu acho que ele era um homem maravilhoso, mas eu penso que triste que jovens crentes fiquem tão entusiasmados sobre um político. Pode ser que você possa dizer: bom, eu gosto da maneira em que ele se comporta, Eu gosto de certas coisas que ele faz. Eu gosto disso ou daquilo. Mas você não pode dizer: eu gosto dessa pessoa, desse homem maravilhoso. Ele, embora nós sabemos que eles tenham papéis especiais e nós oramos por eles, mas esses homens que rejeitam a Cristo e rejeitam o Evangelho, eles não podem ser líderes maravilhosos. Eles não entendem as coisas que são essenciais em um líder. Eles não entendem sobre a queda do homem, eles rejeitam essas coisas. Eu me lembro de ler nesse ponto que aquela pequena autobiografia popular de Barack Obama. Eu normalmente não menciono nomes assim, mas antes de ele ser eleito presidente, eu estava impressionado, porque a mensagem daquele livro que fala sobre a sua carreira e tudo mais, antes de ele ser eleito, quando ele estava apenas fazendo a sua campanha, a mensagem do livro era: a solução para tudo neste mundo é ter uma conversa amigável. Eu estou exagerando um pouco. Esse problema ou aquela pessoa, aquele problema, isso deu errado porque as pessoas não se sentaram para conversar sobre isso ou aquilo. E essa era a essência da coisa toda. Esse era o método. Você agora então resolveria tudo através de interações amigáveis. Será que ele nunca ouviu sobre a queda do homem? Bom, é claro, ele ouviu isso, mas ele rejeitou isso. Será que ele ouviu as doutrinas da Escritura? Será que ele não entende sobre a humanidade? Será que ele não entende sobre as fraquezas, a pecaminosidade de cada um de nós? E eu li aquele livro e fiquei pensando: eu não creio que esse homem é mesmo qualificado para ser o prefeito de uma cidadezinha e ainda assim de uma grande nação? Sim, nós temos. Isso é verdade. Isso não, eu não estou sendo político, mas isso é verdadeiro de republicanos e democratas lá nos Estados Unidos e aqui também. Se uma pessoa não entende ou repudia ou essa pessoa rejeita a queda do homem, como você entenderá a sociedade? Como você poderá resolver problemas se você ficar convencido de que todo mundo é bom de coração e tudo que você precisa é de uma conversa amigável? Como você entenderá alguma coisa? Bom, o salmista diz no Salmo 119, eu não sei quem é o autor do Salmo 119, mas não importa, muitas pessoas dizem que foi o rei Davi, outras pessoas acham que foi Ezequias. Isso é plausível? Bom, isso de qualquer forma é apenas uma especulação. Bom, Salmo 119, versículo 99, ele diz: eu entendo mais do que os meus professores, os meus instrutores. E você pensa, será que isso é uma coisa orgulhosa que ele está dizendo? Não, ele estava dizendo, falando nessas linhas, porque eu creio na palavra de Deus e os seus instrutores naquela época não criam. E eu creio, porque eu creio na palavra de Deus, eu entendo mais do que essas pessoas sobre homens e mulheres, sobre a sociedade, sobre as tendências humanas, sobre aquilo que é preciso. Eu tenho mais entendimento dado a mim pelo Senhor, em sua palavra, do que eles têm. E isso é verdade de você, jovem. Você pode ser um adolescente, você pode estar nos seus início dos anos, dos seus 20 anos, você pode estar apenas começando a entender os problemas da vida, mas se você crê na palavra de Deus e você a entende, você tem mais inteligência, entendimento do que a maioria dos políticos hoje em dia. Nós precisamos dos políticos, nós temos que orar por eles, nós temos que apoiá-los. E é para você, então, fazer julgamento em qual deles seria o pior, mas, em outras palavras, você sempre terá que fazer isso com algo em mente. Se apenas eles entendessem as doutrinas da Bíblia. Anos no passado, muitos deles entendiam, mesmo não sendo salvos. Você volta nos anos e você teria gerações naquela época que não tinham a salvação pessoal, uma pessoal caminhada com Deus, mas eles ainda acreditavam no que é chamado na visão, no ponto de vista agostiniano sobre o pecado. Eles entendiam sobre a depravação do homem. Eles entendiam alguns dos itens básicos do ensino bíblico de quem é um homem. Mas agora tudo isso se foi. Isso hoje em dia as pessoas odeiam essas coisas e rejeitam. Então eles não têm qualificações de forma alguma para entender a sociedade. E você tem a unção e a percepção e instrução de Deus em sua palavra. Então não fique mandando mensagens: ah, eu gosto desse, ou eu gosto daquele, adorando aos mundanos, confiando nos mundanos. Sim, nós oramos pela salvação e pela iluminação desses políticos, dessas pessoas, mas não diminua aquilo que Deus fez no seu coração se você é realmente convertido, e fique adorando e louvando pessoas que não têm entendimento. Agora, essas pessoas aqui que diz, esperando dos céus a seu filho, não a restauração, não admirando personalidades humanas, mas para servi-lo e esperar por ele. E eu tenho apenas tempo para olhar para o último ponto, que diz, em terceiro lugar, a percepção do pecado. A percepção da pecaminosidade do pecado. Veja o versículo 10. Esperar dos céus a seu filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Eu não tenho tempo de falar da ressurreição nessa consideração hoje, mas eu gostaria de mencionar sobre este ponto a percepção da pecaminosidade do pecado. Os tessalonicenses foram treinados para pensar que o pecado era algo normal. As religiões idólatras daquela cidade promoviam o pecado, permitiam, legalizavam os pecados e auxiliavam-nos em todas as maneiras. Eles não tinham um conceito adequado de pecado. Então, lá na consciência você se sentiria mal sobre certas coisas, mas a sociedade dizia, está tudo bem. E é isso que nós estamos vivendo hoje em dia. A educação em massa das pessoas de crer que coisas pecaminosas são aceitáveis e corretas. Mas quando você se tornou um crente, Paulo estava dizendo aos Tessalonicenses, quando vocês se tornaram crentes esperando dos céus a seu filho, por que isso é tão importante? Porque vocês foram libertos, livrados da ira vindoura. Eles perceberam quando eles ouviram a pregação. Eles perceberam o ódio que Deus tinha pelo pecado e pela pecaminosidade do pecado, a feiura das ofensas diante de Deus, a natureza do pecado, como o pecado é infectante, como ele domina e ele corrompe e ele te domina e domina a sua vida e te controla. Então, a odiosidade do pecado. E então eles perceberam a indignação de Deus e a ira de Deus contra o pecado. Eles perceberam essas coisas e eles sentiram sua necessidade de purificação e de perdão. Mas você sabe de uma coisa? É possível perder um pouco desse entendimento da pecaminosidade do pecado. Eu me pergunto quantas pessoas aqui hoje tem perdido essa percepção da pecaminosidade do pecado, do quanto ele é terrível, por causa da cultura que nos rodeia hoje, por causa do bombardeamento a cada dia da televisão e das notícias e dos anúncios que fazem com que o pecado seja algo comum, aceitável, ordinário. Quantas pessoas perderam isso, a sua percepção do grau no qual Deus odeia o pecado. Isso é algo desesperadamente importante a nós, amigos. Eu vejo algumas vezes em coisas assim, e eu serei franco com vocês. Jovens, eles amam o Senhor, eles têm uma clara experiência de salvação, eles amam as doutrinas da fé, eles começam a namorar, e eles se casam. E vem o primeiro bebê, o número um, o filho. Então, eles de repente param de vir aos cultos no meio da semana, aos estudos bíblicos, e param de vir aos cultos de oração. E nós tentamos, então, chamá-los de volta ao hábito de vir aos cultos. Muito difícil. Qual o problema? O que aconteceu? Bom, uma das coisas que aconteceu, eles perderam a percepção da pecaminosidade do pecado. Eles perderam a percepção de quanto são vulneráveis às tentações do diabo e do pecado. O que você está fazendo? Algumas pessoas, e eu preciso ter cuidado em dizer isso, talvez estão sob grande pressão, pelo menos por um tempo. Algumas pessoas podem achar bem difícil. Pressões de trabalho, responsabilidade e tudo mais, doença no lar. Sim, então temos que ter cuidado, sim, para não ofender como pregadores, mas pode haver, então, situações realmente reais, mas para muitas pessoas é apenas falta de esforço. Assim que uma pressãozinha vem, as atividades normais param. E não, isso não é refletido. E a pessoa diz, eu tenho uma responsabilidade, nós temos responsabilidade com nossas almas, a pessoa diz, com meu marido, a minha esposa, a minha família. Nós temos responsabilidades uns para com os outros, de ir e ouvir a palavra de Deus e orar com o povo de Deus, de compartilhar de comunhão, porque eu sou vulnerável, a pessoa dirá. Mas quando o orgulho vem, a pessoa diz, eu não sou vulnerável, eu posso ir apenas no dia do Senhor, eu sou firme, eu ficarei firme. Amigos, não sejam orgulhosos, o diabo te enganará e ele te derrubará, ele te arruinará. De alguma forma, o pecado, de alguma forma ou outra, te agarrará e te dominará. E você então irá cair, e eu já vi isso muitas vezes, uma das coisas tristes de ser um pastor por mais de 50 anos, é que você vê nos anos algumas pessoas de grande, que são muito promissoras, então vocês veem a vida delas sendo neutralizadas, se tornando inúteis pelo diabo. E eles tinham tanto potencial para o serviço do Senhor, e de repente você olha para trás e você diz, eu lembro daquela pessoa 20, 30 anos atrás, e veja aquela família agora. Veja, eles estão apenas perseguindo, indo atrás de ter sempre uma casa cada vez melhor, uma carreira e tudo mais, inúteis ao Senhor, nada para mostrar para Ele, para servi-Lo. E a pessoa dirá, então, eu ia naquele tabernáculo anos atrás e lá eles queriam que você estivesse completamente comprometido e dedicado. Tolice isso. Eles estavam exagerando. Então você começa a justificar-se, pensando que agora você encontrou um nível bem mais sensível de vida. Eu conheço pessoas que antes eram bem entusiasmadas, agora estão um momento aqui, um momento lá, e não há nada para o Senhor. Amigos, não deixem isso acontecer com vocês. É uma espiral que te leva para baixo. Satanás tem seus exércitos e você está sendo vigiado, e todas as suas vulnerabilidades são levadas a uma reunião, por assim dizer, e eles fazem planos para te derrubar e arruinar a sua eficácia. Satanás, ele faz com que pessoas às vezes sejam bem profundas nas doutrinas da fé, mas que não sejam praticantes. Não deixe isso acontecer na sua vida. A tendência de ir enfraquecendo, pare com isso, amigos. À medida que você veja essas coisas acontecendo, é tão importante. Eu penso nisso aqui e esperar dos céus a seu Filho, que nos livra da ira vindoura. Da ira futura, a palavra que nos diz livra e que no, nas edições modernas diz resgatado, no grego ela é arrastar, é como se fosse agarrar e te puxar arrastando. Nós somos resgatados dos ardis de Satanás. E agora essas pessoas, então, algumas deixam o orgulho voltar, permitindo que o diabo nos leve de volta outra vez para o mundo e para as possessões, e para o entretenimento mundano e todas essas coisas. Não deixe isso acontecer, amigos. Eu falo com pessoas que amam ao Senhor, eu falo com pessoas que eu respeito profundamente, vejo o seu zelo. Não deixe isso acontecer. Não voltem de volta ao programa de servir e buscar ao Senhor e a palavra de Deus. Vocês precisam disso. Bom, havia três coisas que eu queria dizer e o nosso tempo se encerrou. Então, a espetacular entrada deles, o novo objetivo, será que temos essa mudança radical na vida e um objetivo claro em esperar pelo Senhor, e a percepção do pecado? Nunca perca essas coisas. O seu ódio pela pecaminosidade do pecado. E isso é suficiente para nós nesta manhã, nesses dois versículos, amigos.